Fala pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Começando aqui com um pouquinho de atraso, porque nosso parceiro Gassan, que mora lá nos Estados Unidos, está em outro fuso horário. Ele teve um contratempo para chegar a tempo, mas daqui a pouco chega. E aí a gente já começa com ele também. Fala aí, Renan, como é que você tá, meu parceiro?
E aí, Thiago, e aí, gente, beleza? Tudo certo, vamos lá? Vamos falar um pouco de China aí com o pessoal.
Galera, qualquer dúvida, deixa eu até colocar aqui também para vocês, para ficar guardado. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui, mandem pra gente. Fala, Gassan, como é que você tá, meu parceiro?
Fala, meu querido. Tô com horário de 7:30 na cabeça.
Eu até tinha falado pra galera, mas sem problema nenhum, meu irmão.
Beleza, meu querido, vamos lá.
Seja muito bem-vindo, meu parceiro.
Hoje é dia polêmico, hein?
Hoje é dia da gente polemizar isso aqui. Eu acredito que a melhor coisa é a gente trazer as polêmicas também pra galera, pra ficar esse negócio da gente só concordar, né, velho? Não leva ninguém a lugar nenhum.
Não é legal, não.
Sem discordância, ninguém cresce.
Não é legal, não. Tem que ter alguma coisa que discorda um do outro, né, cara?
Isso aí. Então, pessoal, só pra vocês terem um conhecimento do porquê a gente veio trazer esse assunto, pra aqueles que já acompanham o mercado de um pouco mais de perto, devem ter percebido que a China está passando por um momento conturbado em seu mercado de capital, né? A Bolsa de Valores chinesa e as empresas e companhias que estão negociadas também na Bolsa chinesa, independente de onde estejam hoje sendo negociado esse ativo, estão sofrendo pesado. E quando a gente fala pesado, é pesado mesmo, né, Gassan? O que é que você viu aí nesses dias que chamou a atenção?
Pois é, cara. Por exemplo, eu estava observando, né, alguns índices, né, o próprio índice Shanghai Composition, até os índices também de zigue-zague asiáticos também sofrendo um pouco com essa queda da China, porque muitos dependem também da China, né, com a economia da China e tudo mais. O principal, eu tenho os fundos, né, os ETFs, né, relacionados às empresas de tecnologias da China, e sofreram bastante, foram uma queda atrás da outra. Aí. Ontem caiu acho que cerca de 10%, hoje também reforçou a queda ainda. Já vinha caindo antes, né? Agora com esse anúncio aí do governo, né? Que vai mudar a forma das escolas, né? Gerirem, né? Não ter mais a questão de ganho de capital em si, né? Se é mais a questão sem ter a necessidade de ter o capital, enfim, é um objetivo principal apenas educação, não ter a necessidade de ter fins lucrativos, né? E aí, cara, o mercado sentiu brutalmente aí. Né?
Eu coloquei até aqui na tela o índice, o iShares lá, que é o ETF nos Estados Unidos, que replica a Bolsa da China. Do pico lá de janeiro para cá são 28% de queda, sendo que só nesses últimos dias aí, né? Esses últimos 5 dias a gente está falando de uma queda de mais de 12%. É uma queda significativa. Então, o mercado ficou balançado de verdade nesse período. E como eu falei, não é somente um único ativo. Quando você fala de uma bolsa de um mercado, todos os ativos que acompanham isso acabam sofrendo. Então, não importa se você está colocando seu dinheiro no ETF China 11 aqui no Brasil, ou no ETF FXI ou QWeb, não importa qual o ativo que você possui. Se esse ativo tem outros ativos vinculados à China, eles estão sofrendo independentemente nesse momento, né?
Com certeza. E eu não vim aqui para falar para vocês, cara, esse aqui não é, o mercado tá doido, que sei lá o quê. O mercado precifica o que tem que precificar. Então, não é à toa que tá caindo, entendeu? Realmente, o mercado está desconfiado em relação a gerir a forma do governo da China em gerir, né, as empresas, ou até intervenção, né, em demasiado da China em relação às empresas, não deixar o livre capital, né, vamos dizer assim, circular e a economia, enfim, não ter essa interferência para poder seguir a linha natural com o crescimento, enfim. Mas, né, eu tenho umas teorias aí que a gente vai conversar aí, eu e o Thiagão, não sei se o Renan também tem uma... Tá mais na linha do Thiagão, tá mais na minha linha. Vamos ver como é que vai ser a nossa conversa.
Bom, vamos descobrir. Renan vai ser o fio da balança aí ao longo da live. Pra gente descobrir.
É o voto de Minerva aqui da live.
Voto de Minerva.
Mas eu gostei de uma coisa que você falou, Gassan. Inclusive até mais um outro conteúdo pra gente abordar na live, pra galera que tá acompanhando a gente. Que não, eu realmente sou muito... Eu acredito muito na questão da teoria da eficiência do mercado. Óbvio que existem momentos que o mercado não é eficiente. Isso não é, ele não é 100% eficiente. Mas o fato é que quando existe um evento que ele é identificado e é de conhecimento geral do mercado, esse evento sim impacta os preços e os preços são ajustados. Então, quando a gente fala da eficiência do mercado, é exatamente isso. O próprio movimento dos investidores reagindo a conhecimentos e informações que são divulgadas ao longo do período, vão colocando essas informações, seja de expectativa de retorno, ou seja, de desvio de risco no preço do ativo. E é o que faz realmente a oscilação acontecer. E claro, às vezes quando esse movimento ele é mais abrupto, é quando o mercado sente mais, tanto para o lado positivo quanto também para o lado negativo, né? Não tem como a gente negar.
É isso aí. Mas enfim, né? Claramente, tipo assim, nesses momentos aí de grande volatilidade, rola muita especulação em cima também, né? Então, a gente tem que ter uma visão mais crítica em relação a essa grande volatilidade, porque eu acho que assim você se torna um grande investidor. Você não tem aquela visão só emocional do mercado, mas ter a visão crítica para saber analisar, poxa, será que realmente faz sentido o que está acontecendo tudo aí? Será que tem como eu pensar numa forma de poder lucrar em cima desse acontecimento ou de eu poder me posicionar, né, para eu não sofrer com esse acontecimento? Enfim, né? Então, a gente precisa ter essa visão crítica, né? É importantíssimo aí para um grande investidor.
Perfeito. E Renan, puxando você aqui para o assunto, qual a sua opinião em relação à economia chinesa? Não vamos falar ainda do mercado de investimentos, mas olhando globalmente hoje o cenário econômico mundial, você acha o que da China?
Eu acho que todo mundo deve pensar também. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos, e existem aí estudos que mostram que provavelmente ali por meados de 2030 a China vai passar com certeza os Estados Unidos, se tornando a maior economia do mundo. Se a gente olhar pela crise de 2008, a China foi um dos países que menos sofreu, né, com o que aconteceu no mundo. E muito provavelmente ela também vai ser um dos países que menos vai sofrer com o corona, né, com a crise. Então eu acho que olhando pelo lado de dia, a China é uma potência, né? A gente não pode olhar, lógico que tem os problemas com política, por ser um país do jeito que ela é, né? Mas a gente não pode olhar com olhos tão críticos assim, no meu ponto de vista.
Você concorda, Gassá?
Cara, eu concordo sim. E não só concordo, mas também a gente tem dados para mostrar isso, né? Após crise aí, a gente vê a China liderando aí a questão do e-commerce mundial, né, tendo muitas vendas, volume de vendas, e realmente surfou muito essa onda aí de migração para o meio digital. A questão que não sei se foi essa semana ou na outra semana, que lançou dados de exportação e importação da China, você vê que o mercado está aquecido, né, você vê que não é um mercado que está morno. O grande problema mesmo é a questão, né, da atuação do governo, né? Essa questão da atuação do governo que muitas pessoas aí veem com maus olhos, e eu acho que foi o fator primordial aí para poder ter essa queda aí abrupta, porque semana retrasada, assim, mesmo com a China caindo e tudo mais, o cenário era otimista, entendeu? Muitas pessoas viam com otimismo a questão da China por conta dos dados que ela vinha lançando, mostrando aí uma pujança na sua economia, pujança na sua retomada aí pós-coronavírus. Então, enfim, são cenas para os próximos capítulos, né, cara? Vamos dizer assim.
É isso aí. Não, eu acredito que um ponto para a gente falar sempre aqui é a questão realmente sobre como os investidores olham e internalizam o que realmente acontece, seja no Brasil ou seja no mercado como a China. Eu acredito que alguns critérios eles são seguidos independente de onde está sendo investido. Como, por exemplo, nós sabemos aqui no Brasil que toda vez que há interferência política em empresas como a Petrobras ou a Eletrobras, empresas do gênero, em que o governo acaba querendo mexer no funcionamento normal de uma empresa como essa, uma empresa de mercado, uma empresa aberta e listada em bolsa, o mercado ele bate, porque o mercado não gosta de interferências políticas em um ambiente de mercado. A cultura dos investidores é que o mercado deve ser uma cultura que ela anda conforme ela quer andar. Ninguém tem que estar ali tentando controlar. E qualquer ente externo do mercado que venha a interferir nesse comportamento natural, o mercado cria um ranço, de certa forma, ele foge desse risco e acaba isso gerando um impacto nos preços. A gente viu aí qualquer ajuste que é o governo federal, e isso não tem qual é o governo, seja governo de direita, governo de esquerda, qualquer governo que intervenha em uma empresa listada em bolsa gera resultados negativos na marcação de preço de mercado, que é a oscilação e a cotação das ações na bolsa. Então, eu acredito que o que a China está vivendo agora é um simples recado que o mercado não gosta da interferência estatal dentro do próprio mercado.
Não, com certeza. Mas o que eu vejo é o seguinte, não é de interesse, eu não vejo que é de interesse da China ter as suas empresas, que a empresa é o reflexo da economia que ela tem, as suas empresas sofrendo com o mercado de capital, enfim, perdendo valor de mercado, porque isso é o reflexo que ela tem de negócio, né? As suas empresas é o reflexo da economia dela. Então, eu vejo como o principal objetivo da China realmente se tornar a primeira economia do mundo, isso aí sem dúvida, isso aí é, até o presidente da China fala muito bem isso. Cara, as empresas que a China tem, ela é líder de inteligência artificial, ela domina esse mercado, é questão da 5G também, ela está vindo com muito investimento, com muito afinco nessa questão também de 5G. Tem grandes empresas também como a Alibaba, que é líder de e-commerce mundial junto com a Amazon, né? Você vê lá grandes empresas, inúmeras empresas de tecnologia principalmente, que dominam o mercado, que estão realmente entregando resultado. Você vê lá todo semestre lá mostrando resultado positivo, e um é melhor que o outro. E aí você vê e olha para uma queda dessa, olha para um desespero desse. Cara, eu mesmo olhando para um cenário onde as empresas estão realmente com a sua sede principal na China, mas a maioria delas são empresas globais. Grande parte delas são empresas globais. Tencent, Alibaba, enfim, muitas empresas globais. E aí você olha para uma queda dessa e fala assim, cara, eu encaro como uma oportunidade. Poxa, você vê um índice como, por exemplo, o Qweb, que tem as maiores empresas de tecnologia da China, desmoronando, cara, desmoronando. Então, e aí você vê lá, tipo assim, cara, como que pode as empresas perderem valor, perderem muito, muito, muito valor, igual que a gente pode comparar, por exemplo, com a queda do coronavírus lá, na época do coronavírus, onde acontece, as pessoas envolvem muito a questão da emoção no meio e, cara, deprecia mesmo o valor das empresas. Mesmo se a empresa fechar as portas, vender tudo que ela tem lá, você faz o valor da empresa, cara, ainda sobra muito, entendeu? Ainda sobra muito. Então, eu encaro, ainda estou encarando como uma oportunidade aí de negócio aí para, né, nesse ano de 2021, 2022, enfim. Eu penso no longo prazo.
Perfeito. Aí a gente mostrando aqui no gráfico o Qweb, que é o índice de empresas de tecnologia da China, caindo 25% nos últimos 8 dias úteis, né? 8 pregões nos últimos 12 dias corridos. Você vê 25% do seu capital indo embora em 8 dias. Mas eu concordo com esse posicionamento do Gassan. Qualquer movimento do mercado, quando ele não impacta necessariamente os fundamentos, ele deve ser enxergado como uma oportunidade. A gente tem sim que entender o cenário macro, para antes do cenário macro, analisar se existe a possibilidade de acontecer um impacto micro nessas companhias. Então, essa é a grande virada de jogo. Se você identificar que no micro essas mudanças não são necessariamente um impacto, pode ser que realmente seja uma baita oportunidade de você entrar, assim como a gente comentou que foi a grande semana vermelha da pandemia, né, de março de 2020 aqui no Brasil.
Assim, a questão da minha análise, eu faço três análises, né, eu acho que vocês também, macroeconômica, faço também análise técnica e análise fundamentalista. Análise fundamentalista e técnica estão me dando conta, compra, estão gritando para mim, cara, ó, técnica, tá sobrevenda total ali, é região de FR ali abaixo de 30, abaixo de 25, sobrevenda, e fundamentos, cara, lucro crescente das empresas. Agora a macroeconomia está me dando venda, entendeu? Macroeconomia é venda. Poxa, o cenário é pessimista agora, né? Com essa notícia, com todo mundo pensando agora que vai intervir nas empresas, depois de ter intervido no setor educacional, enfim, Mas 2 versus 1, entendeu? Então, eu tô indo nesse, entendeu? Eu acredito que pode realmente dar uma retomada aí, que precificar um pouco o preço aí que foi além, que eu acho, além do que eu acho que seria viável, entendeu?
Só um salve aí para Gabriel, que chegou aí agora e completou aqui que foi no dia 18 de março, o dia que a Bolsa começou a desocar aqui no Brasil. Valeu, Gabriel. Boa noite aí, seja bem-vindo.
Esse aí sofreu o Circuit Breakers, ainda deve ter tatuado também, né, o Circuit Breakers.
Eu fui, eu tava. E você, Renan, o que, é que você tá enxergando aí desse momento?
Cara, eu acho que eu vou nesse sentido aí pela mesma linha do Gassan. Eu acho que, olhando para as empresas, eu não vejo que mudou os fundamentos dela. Então, tipo, olhando pela parte fundamentalista, tá dando compra, né? Tipo, pô, 25% de queda em um mês aí, sei lá, menos de um mês, é muita coisa, né, cara? É muita coisa. E, tipo, a gente olha que foi por notícia de governo, né? Só que é que tá, né? O ponto-chave é o seguinte, até quando que isso daí, tipo, fica só na parte, pá, é notícia de governo, e quando que isso daí vai afetar, de fato, as empresas, né? Os caras aí que eram bilionários aí do setor da educação, do dia pra noite ficaram pobres, pô. Então, é complicado, né, cara? Tipo, então, se o governo começar a intervir muito aí nas empresas, quem sabe isso daí vai derreter por muito tempo ainda. Então, eu fico com um pé lá e um aqui. Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu olho pro gráfico e digo, cara, aqui tem uma oportunidade, eu olho para o que o governo chinês faz e penso, tipo, cara, não quero fazer parte disso daqui. Porque, meu, se a gente já não gosta muito de investir estatal, onde o governo brasileiro, às vezes, pode intervir um pouquinho, a gente já fica um pouco receoso. Imagine quando a gente está investindo em um país que, do dia para a noite, os caras somem com o CEO. E, tipo, o cara volta depois de um mês falando a mesma língua que o governo. Então, eu fico um pé atrás por isso daí.
Pra quem não sabe aí, a China simplesmente falou que empresa de educação não pode mais dar lucro. Acabou. Pau. Adeus, empresas de educação na China, na Bolsa.
Vai virar por hora, né?
É por hora, claro. A gente não tá. Nada no mundo é definitivo, eu acredito.
Mas assim, eu penso na lógica também, entendeu? Eu acho que é um tiro no próprio pé, né? Eu acho que é um tiro no próprio pé. E eu vejo que, pelos objetivos que a China tem, não é isso que ela quer trazer. Né? Não é isso que ela quer trazer para, né, para sua economia e tudo mais, porque isso vai causar um desastre gigantesco para a sua economia. Então, eu não, logicamente, né, pensando, para mim não faz sentido ela tomar a mesma atitude com outras empresas, principalmente o setor de tecnologia, que está avançando bastante, assim, e que tem muitos países que dependem dessas empresas também. Né? Você vê os tigres asiáticos aí que realmente vão na onda da China. A China vai para cima, eles vão para cima, a China vai para baixo, eles vão para baixo, e eles vão circulando junto com a China. E também tem o Brasil também. O Brasil é o principal país que vende para a China, né? Se eu não me engano, aí são 40% das vendas que o Brasil faz de exportação para o mundo inteiro é para a China. O resto, para o mundo inteiro, né? Mas majoritariamente para a China. Então, muitos países dependem da China, muitos países dependem da economia pujante da China, e eu não acredito que... Essa é a minha visão, pode estar totalmente enganado, mas a minha concepção é... Eu não acredito que ela vai dar esse tiro no próprio pé, entende? E, por exemplo, você pega um índice, por exemplo, cara, é um índice, é um ETF, várias empresas, não é uma empresa só, a gente está falando de uma empresa só, a gente está falando de um ETF, um conglomerado de empresas. Quando a gente pega, por exemplo, o Bitcoin caindo 20, 30%, cara, é o Bitcoin, entendeu? O Bitcoin pode virar pó. Agora, poxa, um ETF virar pó, cara, aí você tá brincando, né? Tipo, a economia da China virar pó, entendeu?
Exatamente, isso aí é inimaginável que venha acontecer pelo nível de importância econômica e o tamanho desse mercado. Realmente, o ETF virar pó é surreal. Só que aí eu começo a botar o que Renan trouxe ali da questão dos pontos de cautela, que eu acredito que agora que a gente já falou realmente do quanto a China é importante, o quanto a China é uma economia necessária, o quanto ela tem uma significância no mundo, até porque a gente sabe que qualquer país como China e Estados Unidos reduza sua economia, o mundo inteiro vai junto, não tem jeito, elas duas juntas dominam o grosso. Se qualquer uma das duas desacelerar, o mundo desacelera junto. Então, tem sim uma grande importância desse mercado. Só que qual é o grande ponto aqui para a gente começar a levantar? Ok, o ETF caiu, ele não vai virar pó, porque a economia chinesa não vai virar pó. Isso é praticamente uma calamidade, um apocalipse, como a gente costuma falar aqui, né? Só um apocalipse aconteceria desse cenário. Só que a gente tem que ficar balizando alguns pontos nessa questão, que eu acho que não tem resposta certa. Nenhum de nós três aqui vamos conseguir dar uma resposta 100% certa. Por quê? Porque se você for para o lado da escolha individual dos ativos, por exemplo, olha, a economia chinesa como um todo não vai quebrar, mas ela toda pode ser impactada por decisões. Beleza, aí você fala assim, eu vou escolher empresas, por exemplo, mais de tecnologia, mais mundiais, menos dependentes de China, que estão realmente vivendo o mercado. Beleza, só que aí você pode sofrer, porque essa empresa pode sofrer intervenções dentro da própria China, porque a China pode definir. Tá, então eu não vou para o lado ativo, eu vou escolher ir para o lado do investimento passivo através de ETF, ficar tranquilo com aquilo. Beleza, aí você compra o ETF agora, beleza, ele volta porque tá, sei lá, não faço análise de preço de ativo, mas pode ser que esteja barato agora. Exatamente. Aí você fala assim, ele vai recuperar, eu vou ganhar um dinheirinho ali no meio. Mas e a probabilidade de que o governo venha intervir na economia de novo? E tudo volte a cair junto? Então é uma balança que tá complicado, de certa forma. O grande ponto, principalmente, a gente tem que lembrar que a gente fala com investidores que não são experientes, que não acompanham o mercado com tanto afinco, que estão começando agora. E a gente tem que ter essa responsabilidade na hora de falar desse tipo de investimentos. Olha, você tá indo colocar um pé num lugar que a areia não tá firme. Você não sabe de que você tá pisando. Você pode pisar e dar bom, ou você pode pisar e afundar. Então, eu acho que é muito mais essa questão da incerteza. Eu acredito que a China, ela pega com um grau de incerteza econômica e de mercado acima de outros players que você pode estar buscando, como uma economia desenvolvida, economia em expansão e etc. Eu acho que esse nível de incerteza que é o grande ponto que é importante a gente estar discutindo para aqueles que estão querendo começar a investir. E aí, vocês acham o que sobre isso?
Cara, com certeza. Eu acho assim, eu não estaria falando de uma forma tão tranquila aqui também se eu não tivesse diversificado em outros ativos, né? Se eu tivesse só posicionado em China. Eu estaria aqui de, pelo amor de Deus, não, é isso. Graças a Deus, meu portfólio tem um percentual em China. Eu acredito na China ainda, eu acredito que está muito abaixo dos preços, né? Eu acredito que tem muitas empresas, muitas ações subvalorizadas e aí eu invisto para realmente melhorar meu preço médio e voltar junto com elas, se realmente elas voltarem. Mas se virarem pó, eu tenho outras empresas que estão me dando lucro, estão gerando capital para mim, então tudo bem, entendeu? Igual a questão do Bitcoin, igual a questão do mercado americano, igual a questão do mercado brasileiro, enfim. Então é essa importância também da diversificação, né, cara?
Eu acho também que o ponto é esse. O cara que está sofrendo, se ele está sofrendo de fato, é porque ele diversificou a carteira de modo errado, né? Que a gente sabe que China hoje, por mais que ela é uma potência econômica, a gente não sabe o cenário político, ele acaba interferindo um pouco ali no preço de tela ali das empresas, né? Então isso daí atrapalha um pouco. Acho que da mesma forma que tu não pode estar muito alocado ali em criptomoedas, você também não deve estar muito alocado ali e comprado muita coisa do teu portfólio em China, né? Mas se tu diversificar de forma correta, e que nem o Garçom falou, se virar pó, tu não vai ficar tão preocupado porque foi uma parcela pequena do teu portfólio que não deu certo, né? Agora, o problema é o cara querer investir 70% em China, daí tá louco, né? Daí não dá.
E outra coisa, nesse momento aqui eu até abri para vocês o que eu fiz. Por exemplo, tem o meu portfólio, meu gráfico de pizza lá, divididinho, bem certinho, ó, nas ações, nas empresas, exterior, China, Estados Unidos, Brasil. E aí, tipo assim, a parte China diminuiu. O que eu fiz? Eu realoquei a parte que estava mais gordinha, eu realoquei esse valor e engordei um pouquinho mais a China, porque se caso ela crescer, eu vou ter, né, minha balança aí, tudo balanceado certinho, como eu planejei. Então, eu não cheguei e posicionei tudo e falei, cara, all in, entendeu? Igual no poker, all in, eu quero ver as Chinas voltando. Não é assim, né? Eu já passei por esse momento aí de... O Thiagão também já passou por um momento desse aí de ganância no mercado. Às vezes o mercado te puxa para isso, mas hoje, graças a Deus, eu tenho mais consciência, porque eu já sofri muita pancada no mercado e eu já sei bem como é que funciona. Então, é realmente realocar, pensar. E se realmente, por exemplo, cara, eu descobri, cara, não está mais justificando eu realocar mais em China. Paciência. Eu retiro e eu replanejo todo o meu portfólio.
Quando a gente começa a falar desse grau de maturidade, é quando eu acredito realmente que você tem condições de começar a assumir riscos que você não estava anteriormente assumindo. Porque qual é o grande ponto? A gente precisa trabalhar na fronteira de eficiência de um portfólio. Independentemente do que a gente fala, o ativo ou o mercado, eles podem sim ter graus de risco maiores ou menores. Mas se você, através da diversificação do seu portfólio, dentro de uma alocação adequada ao teu perfil, consegue uma relação de que o risco que você está tendo em algum determinado ativo é compensado por uma segurança em um outro determinado ativo ou uma determinada classe, e na combinação dessa brincadeira toda, você gera um retorno adequado frente ao nível de risco do portfólio como um todo, aí você consegue sobreviver no mercado. Esse que é o grande ponto. Não adianta nada você falar que China vai ser a próxima economia mundial e fazer como o Gerson falou, meter um all-in, sair comprando tudo porque aconteceu essa queda agora, porque você vai estar sem aproveitar as grandes vantagens que o mercado vai te oferecer, que é exatamente você utilizar a diversificação, ativos descorrelacionados, mercados totalmente diferentes, que tem um comportamento de aliviar essa balança de risco-retorno. Porque você fala assim, ah, e para que eu vou estar investindo em Tesouro Selic se rende pouco? Você vai estar reduzindo o teu risco da carteira, mesmo rendendo pouco. E a redução desse risco rendendo menos é o que segura a onda de, por exemplo, quando você coloca o teu dinheiro num portfólio tipo chinês, visando um retorno muito maior, mas tem esse risco elevado como a gente está vendo acontecendo agora. Ele balanceia. Então, o seu portfólio, de certa forma, vai ficar mais eficiente. Eu acredito que esse é o grande ponto. Não adianta você só buscar o retorno se você não está preparado para segurar o risco que você está vindo. Porque a balança do mercado é esse. Quando a gente fala mercado eficiente, é porque o mercado só entrega mais retorno se você correr mais risco. E se você não tiver segurança para esse risco, uma hora a conta vai chegar. E isso ou pode te tirar do jogo ou te fazer retroceder uma tonelada de casas aí que você demorou algum tempo para caminhar, né?
Eu acho que o ponto também, o ponto chave que a gente não falou ainda, o Thiago comentou que muitas das pessoas que ouvem a gente são pessoas que estão começando com menos experiência no mercado, né? Acho que o ponto chave é você lembrar que investimentos são para longo prazo, né? O cara que quer ficar surfando onda aí de empresa está caindo para comprar hoje para tentar esperar subir para vender semana que vem, a tendência é que esse cara consiga perder mais do que o cara que vai esperar, né? Então, não querer, né? Tipo, surfar onda, ser ganancioso, porque caiu 25%, quer dizer que vai subir 25% de volta. Não tem nada dizendo que isso vai acontecer. Não é porque uma ação...
Não é nem isso. 50 para voltar. Tem que lembrar isso pra galera.
Exatamente. É isso aí. Então, o cara que está comprando aí ativo porque caiu, agora vai subir de volta, o preço de uma ação não quer dizer nada, né? Porque um dia ela custou 100 e ela caiu para 80 hoje que ela vai custar 100 de volta. Tem nada que prove isso para nós, né? Então, cuidar um pouco a ganância aí. Tá investindo só para tentar ganhar dinheiro aí, fazer trade no curto prazo, que a tendência é dar errado.
O que eu vejo, cara, é muita ansiedade do pessoal, entendeu? Às vezes eles viram, por exemplo, o Bitcoin. Vou dar o exemplo do Bitcoin. Eles viram que muita gente ganhou dinheiro com o Bitcoin, aí viram essa queda do Bitcoin. Cara, eu tenho que comprar de uma forma urgente. Cara, mas não garante que o Bitcoin voltar a subir. Talvez passou a onda do Bitcoin, não sei, entendeu? Você não pode realmente investir dinheiro, o dinheiro que pode tirar do jogo, entendeu? Você tem que investir o dinheiro de forma consciente. Então, isso aí é primordial para quem, né, quer desenvolver uma mentalidade de investidor, quer ser realmente um investidor de sucesso na bolsa, né?
É o que eu sempre falo.
Primeiro ponto, só para concluir, eu acho que o investimento é para a gente cuidar do nosso dinheiro, né? O pessoal pensa muitas vezes que o cara vai investir para ficar rico investindo. Na verdade, não. A gente trabalha para ganhar dinheiro e a gente preserva o nosso dinheiro contra a inflação, contra tudo. Então, acho que o ponto é esse, tu tem que investir naquilo que você sabe que teu dinheiro tá seguro, né? O Thiago falou, vai colocar num tesouro, tipo, não vai render tanto, mas tu tá protegendo teu dinheiro contra a inflação, contra outras coisas aí, né? Então, não colocar tudo, que nem o Gerson falou, fazer um all-in aí, entrar tudo em China, Pô, foi o dinheiro que tu levou quanto tempo para tu adquirir? Agora tu vai apostar tudo como se as coisas fossem funcionar da forma que tu quer? Eu acho que tem que cuidar com isso também, né?
É isso aí. A gente sempre vai bater nessa tecla. Uma hora ou outra a gente vai cair dizendo que o grande segredo é você administrar o teu portfólio. Dentro de um portfólio pode ter qualquer coisa, gente. Tudo é possível ter dentro de um portfólio. Desde que você saiba modelar esse portfólio para sempre trazer a melhor relação de risco-retorno. Porque se não for modelado, infelizmente você vai estar correndo mais risco do que retorno que você vai ter. Eu estava pegando isso aqui agora, fazendo um cálculo de CAPM para identificar a questão de risco-retorno de ativos. É sério. Você tem que entender qual é o retorno livre do mercado. Você tem que entender diversas coisas que, eu não quero me preocupar com isso. Tudo bem, você não precisa se especializar assim como a gente está fazendo aqui. Mas você pode ter uma carteira de investimentos que reduza o risco, potencializando seu ganho. Ou seja, você vai trazer o equilíbrio das duas coisas. O maior retorno possível frente ao risco que você está correndo. É simples assim, não tem muito segredo para a gente brincar nessa coisa. E aí, quando a gente fala de China, é isso. Existe, sim, um risco elevado nessa brincadeira. E não é um risco simplesmente os riscos básicos que a gente fala, tem um risco do mercado, tem um risco da liquidez. Não, não é esse risco que a gente está falando. É riscos fora, é um risco sistêmico. É um nível de risco que lá fora tem uma coisa complicada. Então, esse é o nível que a gente tem que estar olhando.
É uma variável que a gente não pode, não tem como prever, né, cara?
Depois responda o Lucas, por favor, que eu já cansei de falar com esse rapaz e ele está aqui perguntando de novo sobre day trade. Eu já respondi isso para ele 10 vezes, mas aí deixa eu ver ele ouvindo opiniões de outras pessoas, talvez ele se interesse na opinião de vocês.
Cara, eu acho que day trade já dá vez, você tem que... Cadê? Bicho, eu posso compartilhar minha tela aqui, Thiagão?
Claro, você consegue
mostrar
compartilhar
aí. O que eu estou querendo dizer em relação à oportunidade realmente que eu estou vendo nas ações. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilhar sem áudio, só para vocês verem minha tela mesmo. Estão vendo aí?
Tamo.
Sim.
Eu estou aqui no Trade Map, aqui, vendo. Estou entrando aqui dentro da empresa da Alibaba, vendo alguns resultados da empresa. Aí eu pego aqui o patrimônio líquido. Cara, crescente, patrimônio líquido da empresa. Ativo total, crescente também. Uma empresa que está gerando muito lucro. Lucro líquido, ó, também crescente. É uma empresa que está gerando muito lucro. Valor de mercado da empresa também está crescente, que não está mostrando, mas também está crescente. O preço sobre o lucro também, ele deu uma caída por conta da queda da própria ação. Então, preço sobre o lucro pode mostrar também oportunidade, né, Thiagão? Preço sobre o valor patrimonial também deu uma queda. Então, isso pode mostrar oportunidade ou não. Pode mostrar também que a empresa está sendo mal vista pelo mercado. E aqui, eu peguei aqui o ETF China 11, para mostrar para vocês o que eu quero dizer em relação a sobrevendido, sobrecomprado, etc. Costuma-se, né, na região aqui de IFR, que é o índice de força relativa, abaixo de 30, a ação está em sobrevenda. O que significa isso? Muitas pessoas vendidas, e por ter muitas pessoas vendidas, favorece a... Tem muitas pessoas vendidas, favorece, por exemplo, a pessoa começa a entrar em compra, a ação começa a reverter. Então, muita gente enxerga essa região de sobrevenda como uma região de volta das ações. E aí você vê qual o volume. Né? Fiz um martelo, volume alto, uma região aqui de, cara, 16,62 de FR. É muito, 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 muito baixo. Nunca antes o ETF China 11 chegou nessa região de sobrevenda. E com tanto volume assim, né, tanto volume assim de negociação, isso mostra que pode ser realmente uma volta, pode ter uma volta ou para corrigir, para depois cair mais, ou realmente para voltar a subir em V, enfim. Tem vários tipos de correção, né? Correção em U, correção em V, tem, enfim... correção para depois cair, para fazer uma onda 3, não sei. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Né? O que eu estou querendo dizer realmente com relação a esses dois tipos de análise. Análise fundamentalista, cara, a ação, cara, está entregando resultado. O que os investidores querem? O que eles esperam de uma ação? O que eles esperam de uma empresa? Entrega resultado, aumenta o patrimônio, né, gera receita, diminui a dívida, e está acontecendo nas empresas da China. E o que ele espera, por exemplo, na questão gráfica? Cara, comprar em uma região de valor, né, consideravelmente baixo, né, para eles terem um potencial retorno maior. E está acontecendo também. Agora o macroeconômico não está ajudando. Então, de 3 pontos, 2 estão me dando positivo. Falar assim, cara, vai firme. E um está me falando assim, cara, calma lá. Não é bem assim, entendeu? E aí eu estou indo nos dois aí que estão indo. Estou aumentando minha posição, não o meu patrimônio, né, dentro do negócio, estou mantendo minha posição, estou melhorando meu preço médio para realmente sentir se o mercado vai subir ou não vai subir e se realmente vai compensar eu fazer isso ou não.
Perfeito. Só que aí agora eu vou falar realmente onde minha decisão foi tomada, que esse ponto não desmerece nenhum centavo do que Gastão falou, inclusive Gastão foi perfeito nas colocações aqui, não tem um ai para se falar contra, mas assim, inclusive vou até colocar aqui no chat, tem um seriado que eu não achei ele mais na Netflix, eu tinha assistido ele há um tempo, ele deixou de estar na Netflix, mas você pode achar em qualquer coisa na internet hoje, é chamado The China Hustle. Esse seriado, eu super indico para qualquer pessoa que pense em fazer aplicações na China, antes de fazer. Claro que você não pode simplesmente utilizar tudo como parâmetro real. É importante sempre ouvir os dois lados da moeda, é importante sempre ter um critério definido, mas eu assisti esse The China Hustle e ele não é simplesmente um seriado, ele é muito mais um documentário mostrando fatos reais e verídicos do que aconteceu sobre coisas que aconteceram na China no mercado financeiro que é praticamente considerado fraude. E aí, o que acontece? Óbvio que quando você pega, por exemplo, um ETF chinês, você vê lá que as 4 ou 5 maiores posições são de empresas sólidas, bem administradas, tudo ok, não tem o que se falar. Óbvio. Todo mundo sabe disso. Só que o problema é você ver o que aconteceu, não vou dar spoiler, muito, muito spoiler aqui sobre esse documentário, eu super indico de verdade. Se você tá aqui hoje, pegue esse final de semana, tire 1 hora e meia do seu dia e assista de The China Hustle. Você vai ver o que eu tô falando. Empresas fantasmas, o que é, por exemplo, balanços patrimoniais inexistentes. Você divulga uma empresa que consegue entregar resultado, por exemplo, de extração de minério, em que diariamente são 350 caminhões entrando e saindo da fábrica. Aí os documentaristas vão lá, passam uma semana com a câmera escondida na frente da fábrica, passaram 2 caminhões. Tipo, são coisas filmadas. As pessoas, a paisana, entram lá para falar, perguntar para o segurança fala, não, ninguém trabalha aqui. E aí a empresa reporta lá que tem 1.500 funcionários trabalhando. Coisas desse gênero que coloca o quê? Em dúvida a legitimização, a legitimidade das informações. E óbvio que eu não tô. E aí vem o que eu te falei, quando a Gastão trouxe aqui a Alibaba, é a Alibaba. Você pelo menos sabe que ela mundialmente está realmente mandando seus produtos para tudo que é canto. Todo mundo recebeu ou já comprou alguma coisa, pelo menos no site da Alibaba, né? De certa
AliExpress,
forma.
Alibaba, tem um conglomerado de empresas em conjunto da Alibaba.
Então, assim, quando a gente fala da Alibaba, da Tencent, essas empresas, ok, elas realmente têm uma presença mundial que é muito difícil isso acontecer. Só que aconteceu um boom de empresas sendo jogadas a mercado, principalmente na bolsa americana, empresas chinesas negociadas no mercado americano, que na realidade elas não são. Era muito mais uma empresa familiar do que uma empresa de mercado. E elas estavam sendo negociadas a preços surreais, porque o mercado estava botando o preço daquilo que era aparentado nos números. Só que número que você vê, realmente tem um back que é atrás que confirma aqueles números? Se você vai nos Estados Unidos, sim, porque todo mundo sabe lá, é capitalismo, na vera você consegue realmente avaliar, qualquer investidor consegue verificar isso nos Estados Unidos, agora e na China. E num governo que você tem controle sobre informação, e num lugar que o aplicativo de mensagem que as pessoas utilizam tem interferência do governo. Então assim, todas essas coisas juntas, somadas, me coloca na posição de questionar o nível de veracidade de todas as informações. Algumas menos, outras muito mais. E aí vem esse ponto, você entra no ETF como China 11, Você não está levando só Alibaba e Tencent, você está levando muitas outras empresas. E o seu capital está ali dentro. E aí os caras quebraram a infinidade de empresas de fachadas chinesas através desse documentário. Por isso que eu super indico o China Hustle para qualquer pessoa que tenha interesse sobre esse nível de detalhamento da China, pensando em investimento. E isso aqui não diz nada a questão econômica, não se nega a questão econômica, não se nega. Se bem que tem gente que diz que alguns dados econômicos da China também são forjados, mas não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não tenho conhecimento. O que eu posso ver realmente é as gravações que o pessoal fez lá ao vivo na China de empresas de fachada que estão negociadas na Bolsa de Valores.
Eu acho que até isso aí é, acho que até interessante. O Thiago falou o seguinte, esse tempo eu fui fazer um post falando sobre a China 11 e como investir na China, né? Eu procurei ali os BDRs e tal, tipo, pô, BDR é simples, né? O cara investir hoje, pode investir aí pela B3 tranquilamente, sem problema nenhum. Daí, tanto é que a China 11 também, né? O ETF que tem aí na B3. Eu fui procurar as empresas que compõem o ETF e, tipo, tem várias empresas, né? E muitas delas a gente não consegue nem achar muitas informações da empresa. Então, tipo, isso daí foi uma coisa também que eu achei um pouco difícil de tu estar investindo num ETF com várias empresas dentro que tu não conhece e a informação que tu tem, às vezes, é só de um site, porque, tipo, tu não consegue ter muito acesso, né? E também aqui é o ponto que tu falou, tipo, do país, né? Da China. Pô, na China não existe Google, cara. O cara não pode pesquisar na China o que é direitos humanos. Tipo, é complicado, né?
Não, aqui, ó, vou corrigir você. Existe Google, mas é o Google da China.
O Google da China.
Baidu. É o Baidu. Uhum. O pessoal da China, por exemplo, eu falo isso porque eu conheço a Nath, que é a minha sócia, né, que do Fora Caixinha, ela ficou 3 anos na China. E ela me contou como é que foi esse processo né, na China. Todos os aplicativos que a gente tem aqui, por exemplo, Google, Instagram, TikTok, tudo que a gente tem aqui, eles têm lá. E deles, entendeu? Deles, com acesso para eles, com fechado para eles, fechado do mundo, entendeu? O que foi, Thiagão?
Fechar pra eles, só deles. Eu acho que quando você é muito fechado é mais fácil controlar, né? Então, ok.
Não, aí, por exemplo, quando a Nath ia, ela ia, por exemplo, entrar no Instagram ou entrar no WhatsApp da vida pra poder mandar mensagem pra alguns familiares e tudo mais, ela não conseguia fazer porque o governo restringia isso. Ela conseguia só por comprando o acesso ao VPN, que ela conseguia trocar a localização, e mesmo assim o governo sabia, ele dava acesso limitado para ela, né, por um tempo determinado, né, ela falava com alguém e tudo mais, depois, pum, caía de novo. Então, é realmente complicado, cara. Eu concordo com o Thiagão nessa parte que é tipo, complicado você ter essa segurança, sendo que tudo é controlado por eles, tudo está ali no mundo deles, e é praticamente um outro mundo. Então é um mercado inexplorado, né?
Esse que é o ponto. Você tem que confiar, né? Porque eu acredito que é um voo de confiança o investimento na China.
Um site de pesquisa onde o governo controla, quem sabe tu não vai achar as informações do jeito que deve achar, né?
O controle de lá dentro, né? Eu tô falando assim, nossa, eu sou um investidor, tô no Brasil, tenho acesso à informação do mundo inteiro, não tem controle sobre a informação que eu tenho acesso. Mas será que a informação que eu estou acessando ela é real? Será que essa informação ela existe? Porque não tem como você fazer uma prova, sabe? Tipo, é diferente de você investir numa empresa dos Estados Unidos. Investir, por exemplo, eu quero investir na BMW, eu quero investir na Ferrari, eu quero investir na Louis Vuitton, eu quero investir nessas grandes empresas do mundo. Quando você, por exemplo, compra um ETF do mercado europeu, cara, você tem uma segurança muito grande do nível de informação que está ali. Agora, esse é um processo que não se replica na China. Esse que é o grande ponto. Você, utilizando toda a técnica que a gente possui, sim, não tem discussão. É um baita investimento. Potencial elevadíssimo, crescimento sustentável ao longo do tempo. Todos os números dizem que são bons. Esse é o grande ponto. O número é bom, é um bom investimento no papel. Agora, será que o que tem no papel é de verdade? Ou você está comprando um saco vazio? Eu acho que é essa a dúvida que fica. É esse o recado que eu dou de cautela. Como eu falei, nossa, você forjar 100% do que acontece numa Alibaba é um nível de dificuldade muito maior do que você fazer isso com algumas outras empresas que tem, por exemplo, dentro do China 11. Então, o grande cuidado é aonde você está investindo, qual o grau de certeza, de confiança que você tem daquele dinheiro que você está colocando ali, ele realmente está sendo justificado. Porque eu tenho uma tranquilidade muito grande quando aplico meu dinheiro nos Estados Unidos. É indiscutível. As empresas que eu coloquei lá, estou tranquilo. Eu comprei ETF, eu estou tranquilo. Agora, e na China? Essa é o ponto que me doeu na hora de falar assim, cara, no papel é lindo, mas quando eu olho na prática, como por exemplo, é porque para quem não sabe, esse China Hustle teve um cara americano que ele quebrou por causa desse tipo de coisa que aconteceu na China e ele passou a dedicar a vida dele toda para quebrar esse tipo de fraude. Então ele saiu realmente na caça às bruxas total, a vida do cara é isso. E aí ele quebrou, ele mostrou lá uma tonelada de coisas que não se justificam. Você tem lá o papel dizendo que acontece uma coisa, na prática não tem nada. Por exemplo, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um grupo de investidores mundiais e vamos marcar para fazer uma visita na China e visitar a empresa. Aí, essa câmera escondida há 7 semanas identificou que os caras foram lá, ligou a fonte da empresa, contratou gente para ir andar lá, ligou as luzes, fechou, contratou faxineiro, fez uma repaginada muito grande e recepcionou seus investidores. Olha, a empresa tá linda. Só que ele estava filmando isso antecipadamente. E aí ele pegou essa maquiagem. Então, assim, esse é o nível de incerteza que me bate, que, de novo, não são todas. E é maluco a pessoa que chega no mercado e fala que tudo é a mesma coisa. Não existe isso. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter quando fala de investimentos num país que ele é comunista no seu governo, controlador do que acontece dentro do país. E que a gente não tem esse nível de auditoria e confiabilidade das informações. E não precisa nem longe. Aqui no Brasil já acontece fraude financeira e contábil. Imagina quando você não tem, por exemplo, agências e coisas acontecendo para tentar segurar isso. Eu acho que esse é o grande ponto para o investidor se preparar. Se você está tranquilo com isso, número tá perfeito. Manda ver, se der certo, você vai ganhar dinheiro. Não tenho dúvida nenhuma.
É isso aí.
Acho que até um ponto que a gente até falou bastante, vocês dois falaram bastante do Alibaba, a gente não pode esquecer o que aconteceu com o Jack Ma no final de 2020, né? Que ele, não sei se vocês lembram, que ele estava prestes a lançar um IPO ali e o cara simplesmente desapareceu por 3 meses. Ninguém mais sabia onde o cara estava, sumiu e muitas pessoas estavam até achando que ele estava morto já, né? E do nada o cara apareceu e.
Foi nesse caso que ele estava falando mal do governo chinês?
É, pois aí, Pois aí, que daí eu tinha falado que não era para lançar o IPO, foi um negócio assim, e daí o cara não tava nem aí, do nada ele sumiu, ficou 3 meses desaparecido, o pessoal achando que ele tava morto, e simplesmente do dia pra noite ele apareceu de volta, como se nada tivesse acontecido, culpando os bancos, com um discurso alinhado ao governo, e foi isso aí, tipo, a gente não sabe de fato o que aconteceu, então isso daí também causa um pouco de insegurança, né? Não sei o que o Gassan e você acha, Thiago.
Gassan tá querendo nem ligar o microfone depois
Não,
dessa.
cara, não, eita,
Eu fiquei
não, não é
sentindo
isso
agora.
não, pô. Não,
Eu não
esse...
queria causar esse efeito, irmão, de verdade.
Não, cara, não. Olha assim, ó, eu tenho ciência desses acontecimentos e tal, mas eu vejo que a China, pela população, pela questão, tipo, econômica, pela questão, tem muito potencial e tem muita estrutura para poder fazer, realmente retomar essa economia dela. Claro que é igual o Brasil também tem muita fraude, lá também tem muita fraude, com certeza, né? Tem fraude, como o Brasil também tem fraude, mas enfim, a gente corre risco o tempo todo no mercado, né? É um risco que eu acho interessante assumir por conta, né, de quão desvalorizado está as ações, entendeu? As empresas que são globais, grande parte delas, né? Alibaba, Tencent, JD, enfim, uma porrada de empresa que são globais, que realmente não, elas sofrem auditorias não só na China, elas sofrem auditorias em âmbito global, entendeu? Então eu fico mais seguro em relação a essas empresas, entendeu? Enfim, não, estou falando assim, as empresas globais, né? Estou falando, não questão de empresas em geral da China, mas em empresas globais. Enfim, vamos ver, são cenas para os próximos capítulos. Se eu sentir, por exemplo, que realmente não está justificando, é claro que eu não tenho apego com empresa, não, ninguém paga minhas contas, pode pagar minhas contas, mas até não
Não,
pagar e.
É bem por aí. Agora sim, vou até jogar mais uma pimenta aqui no jogo.
Diga aí.
A gente estava até defendendo, de certa forma, né, a questão das grandes empresas, empresas globais. Só que o miserável do The China Hustle, ele fecha o filme com uma tela falando da Alibaba. Aí eu não vou dizer o que era, inclusive eu não lembro exatamente os números, então não vou falar. Aí fica de curiosidade para quem quiser saber o que é que aconteceu e o que é que ele falou sobre a Alibaba também.
Esse filme aí traumatizou o Thiagão, hein? Thiagão, depois desse filme, nunca mais investiu um centavo na China.
Não é traumatizante, ele é simplesmente alertador. Eu fiquei alerta na hora de falar assim, rapaz. E assim, uma vez você coloca uma grana no IRB da vida e vê o que acontece quando acontece uma fraude financeira, você Sim. fala assim, se tem um cheiro de fraude, eu não quero nem estar perto nunca mais na minha vida. Então, eu tenho essa experiência para contar, né? Eu até hoje tenho meus trocados de IRB guardado aí com 60% de perda.
Só perde dinheiro quem vende.
Exatamente. Nunca perdi dinheiro com o IRB. Só tá desvalorizado, mas nunca perdi, não.
Só tem que subir 600% pra chegar no teu PM.
É, tipo isso.
Mas é isso. Mas é isso. É. Vamos ver como é que vai ser. Serão cenas para os próximos capítulos, né? Que pena, né? Se, por exemplo, realmente a China continua caindo, a economia da China continua caindo, porque o mundo inteiro depende da China, né? Por exemplo, os dados que a gente tem aqui no Brasil não são os dados nem um pouco burlados, né? Porque a gente sabe aqui que grande parte da exportação do Brasil é para a China, entendeu? Uhum. A Vale, por exemplo, tem a sua receita primordialmente na China. A Vale, que é a nossa, se não for a primeira, segunda, terceira maior empresa do Brasil, então... E não só o Brasil, como outros países dependem da China, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí.
Não, eu acredito que a conclusão que a gente pode ter aqui para quem está assistindo a gente, a galera que realmente tem interesse nesse tipo de mercado, é pensar simplesmente no seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser na tua vida, desde que você tenha gestão de risco. O segredo da conversa sempre vai ser a gestão de risco. Você pode fazer investimentos super arriscados na tua vida. Seja ele investir na China, que é duvidosa, seja investir em uma criptomoeda que a qualquer momento pode virar pó pelo Twitter de um cara, ou você pode investir numa empresa que passou por corrupção no Brasil. Existe risco em qualquer investimento que você faz, alguns mais, outros menos. Só que você não precisa nem ser 100% arriscado e se colocar no que a gente chama de risco da ruína, de perder e sair do jogo e não ter mais por onde recuperar. E também não precisa ficar 100% averso ao risco, deixando seu dinheiro no lugar mais seguro possível, em que você não vai estar nem rendendo a inflação. Então, o segredo vai ser sempre o que a gente chama de asset allocation, vai ser o que a gente fala de gestão de capital, gestão de risco, montagem de portfólio, qualquer nome que você venha dar a dizer o seguinte: você tem que fazer uma composição de sua carteira com ativos descorrelacionados, em graus de riscos diferentes, diversificado dentro da própria classe de ativos, com horizonte de tempo diferente, com segmentações diferentes. Você tem que buscar isso. É isso que importa no final do dia. E aí, em cada cantinho dessa sua pizza, você pode colocar a pimentinha que você quiser, desde que você não dê um banho de pimenta na sua pizza inteira, porque aí ninguém consegue comer e vai dar errado no final do dia.
Exatamente. Igual você falou da IRB, né, Thiagão? Pô, você tá lá 60% de perda, também tô com, se não me engano, 22% de perda no ETF lá. Tá um preço médio um pouco melhor, agora caiu, tô melhorando o preço médio. Mas, cara, mesmo com tendo essa grande perda nesse segmento aqui do meu portfólio, eu tenho uma parte do meu portfólio que tá rendendo pra caramba. Tenho Cash 3, que rendeu 160% esse ano já. Eu tenho outras empresas que estão rendendo pra caramba, SLC Agrícola e tudo mais, que estão rendendo, que estão realmente compensando a perda de outra, né? Vamos falar assim. E, cara, esse ano tá dando muita oportunidade também, muitos IPOs bacanas. Eu, que não sou muito chegado em entrar em IPO, eu tô abrindo meus olhos mais para isso. Grandes empresas estão entrando aí na bolsa. A Raizen agora, que eu estou interessado agora um pouquinho na Raizen entrar na IPO dela, uma empresa de biotecnologia aí, que eu acho muito interessante. Enfim, tem muitas oportunidades surgindo no mercado, e se você ficar preso em uma só, eu acho que é perda de tempo e é perda de energia e é muito arriscado.
Então, quem quer fazer uma...
Para finalizar.
É o seguinte,
A gente está falando sobre tudo isso aqui, né? Vamos abrindo aí, cada um expressando o que pensa, né? E não existe certo ou errado, né? A única coisa que eu posso dizer é que a gente vai terminar isso aqui, vou desligar o computador, vou tomar uma cerveja, vou dormir, e quem sabe se eu estivesse na China nem dormir eu ia, né, cara? Depois de ter falado tudo isso.
Ia bater na tua porta lá uns caras vestidos de vermelho, ia botar um capuz e já era, irmão. Esqueça. Boa.
Cerveja? Tomar cerveja?
Não, mas
aqui não. Né? Nesse país aqui não.
Não?
Ah, tá louco tomar cerveja, cara?
É proibido, não pode não.
Proibido, tá doido.
Mas o Renan falou uma coisa maravilhosa, não existe certo ou errado, e eu acredito que o grande benefício para você que está assistindo esse conteúdo, seja aqui no YouTube ao vivo, ou posteriormente, ou nosso podcast, é você entender que existem pontos de vista, você tem que analisar os pontos de vista existentes de outras pessoas, criar o seu ponto de vista e colocar ele em prática, sempre protegendo o que importa, que é o seu patrimônio. Não adianta você ter um ponto de vista e colocar o seu patrimônio em risco. Você precisa saber o quanto o seu patrimônio suportaria de risco para você tomar aquela decisão, aquela atitude. E é isso que a gente sempre vai bater na tecla. Se você conseguir administrar o seu risco, faça aquilo que você deseja. Porque no mercado, ninguém está nem aí sobre o que Thiago pensa, sobre o que Renan pensa, sobre o que Gassan pensa. Ninguém quer saber. Está nem se importando. O importante é... É o mercado, ele que importa. E aí é isso que vai te determinar a partir de agora. Você fazer sempre a sua gestão de risco, porque o dinheiro é seu e está na sua responsabilidade lidar com ele.
Não adianta mostrar gráfico, mostrar que tá comprado, tá vendido, sei lá o quê, se o mercado achar que tem que cair mais. Não adianta, né, Thiagão? Então, realmente, eu estou mostrando o que pode ser o mais provável, né? Que realmente no passado mostrou eficiente. Mas não sei se agora vai mostrar eficiente de novo, e se não mostrar também, cara, tem que ser mente aberta para poder se desapegar de coisas que realmente não fazem sentido, né?
Perfeito.
Fechou?
Uma hora de live, eu acho que fechamos, né?
É isso aí, fechamos.
Então, obrigado aí pela presença, Renan, obrigado pela presença de novo, Gassan, porta de casa maravilhosa. Se a gente se vê semana que vem, não é isso?
É isso aí, tamo juntos.
Com fé em Deus, semana que vem eu chego aqui com mais uma boa novidade para passar para vocês. Com fé em Deus, a gente vai chegar com uma coisa diferente para semana que vem. E é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela discussão muito valorizada. Assim, acho que um conteúdo de extremo valor, rico de verdade. E muito obrigado de novo pela sua presença, pela sua audiência. Precisando de qualquer ajuda, precisando de qualquer coisa, pode contar comigo, pode contar com o Renan, pode contar com o Gassan. Nossas redes sociais estão bem aqui embaixo, na descrição aqui do episódio. E a gente se vê semana que vem. Valeu, galera!